Continuamos Curitibaneando com Rosiane Santos.
Eu queria muito aproveitar a presença ilustríssima do Luciano Fattini para conversar sobre esse presente que a gente ganhou. Com você se descobrindo compositora, acho que não se descobrindo, mas você mostrando para a gente a sua versão compositora. O Fattini participou da direção artística e da produção musical. Você fez uma campanha coletiva linda e nela nasceu Fronteiriça. Contem para a gente.
Ah, eu queria agradecer essa apresentação.
Nossa, Luciano, o maior luxo ter você. Ter a Rose já é um luxo. Vocês dois, ganhei o dia.
Ah, que bom ouvir.
É, o Luciano é luxo só.
Luxo, pra mim é um prazer.
Conta, Luciano, foi você que pôs pilha? Como que acontece? Aonde que vem essa vontade e a materialização do Fronteiriça?
Ele foi o grande provocador, ele é o culpado de tudo.
Olha, eu e a Rose é um encontro de muitas coisas, né? O trabalho é uma das partes que também move coisas muito poderosas na nossa relação, mas a gente se conhece há muito tempo. Eu vi a Rose pela primeira vez, porque uns amigos, logo quando eu cheguei em Curitiba, um pouco mais de 10 anos atrás, eu tive a sorte de fazer uns amigos que já estavam envolvidos aí na cena, principalmente do teatro, o Dico, a Katiane, da Tato, que é uma companhia de teatro de bonecos incrível daqui. E aí eu era mais novo que o pessoal, mas ficava junto com eles. Eles me ensinaram e me apresentaram muitas coisas importantes aqui na minha trajetória. E aí uma dessas vezes que eu tava lá na Casa da Lua, na época que o pessoal morava lá, e eles falaram, nós vamos no samba lá. E era quando o Serenô tava tocando no Harmonia ainda. E me lembro de ver a Rose ficar muito impressionado, assim mesmo, encantado. E enfim, daí depois a gente começou a se encontrar pela Casa da Lua ali e tal, e eu sempre ficava mais na minha, assim, mais novo, admirando o pessoal também, assim, com esse respeito de quem tá chegando. E aí, com o passar dos anos, eu não sei exatamente onde foi que essa chave virou, mas a gente foi se aproximando, talvez nos anos em que o carnaval foi se avolumando também, eu comecei a ir no Adorei as Almas, me lembro da gente...
Um dos meus blocos preferidos.
Pra quem não conhece, é um bloco que sai no... Só canta sambas que tem morte e saem em torno do cemitério municipal, enfim. E aí eu e a Rose, a gente começou a se aproximar muito, comecei a frequentar a casa que ela morava na época e tal. E aí teve um aniversário, acho que isso foi uma coisa bem emblemática. Teve um aniversário dela que ela me convidou pra ir, com mais um monte de gente muito maravilhosa. E eu tinha feito uma música pra ela, assim. Ainda não sabia muito bem porquê, mas me veio muito forte quando eu fiz essa música, que é uma música em parceria minha com o Luiz Felipe Leprevot. Tá gravado numa História Úmida, um disco que eu lancei com a Melina. É Sutilezas que Doem. E aí eu cheguei no aniversário, assim, levei meu violão, acho que levei, né?
Uhum.
E aí fiquei meio na minha, assim, falei, Rosi, eu trouxe um presente e tal. Daí eu toquei. Uhum. E num momento, assim, sem querer também chamar toda a atenção da festa, assim, né, num cantinho. E aí a Rosi ficou me olhando, assim, com uma cara meio espantada, assim.
Eu ficava pensando, quem que esse piá pensa que ele é pra me dar um... Tá louco?
Que
isso?
E aí eu me lembro que também muito através da Melina, enfim, são amigas desde as noivas de antes, nem sei, muita história. A gente se aproximou também muito por causa da Mê. E aí a gente fez um show juntos, que numa História Úmida a gente tinha muito também isso de essa água, né? Pra ir se moldando e convidando amigos e artistas que a gente admira e, enfim, que nos influenciam. A gente fez esse show com a Rô.
É, a gente se encontrou antes no Cabaré da Gilda.
Ah, exato. Verdade.
No Cabaré da Gilda eu ia fazer um show, o pessoal da Ciesteias, que era ali na São Francisco. A São Francisco estava naquele processo de revitalização, apesar da Ciesteias já estar lá há um tempo, mas aí foram abrindo os restaurantes e tal, tava bem legal. E eles fizeram mais de uma versão do Cabaré da Gilda.
É, mas teve um que foi um acontecimento assim, tipo...
É, e aí eu fui chamada pra fazer esse, eu tava com um show na época que chamava o Amor... Não chamava o Amor ainda, chamava Garçom, Uma Dose e a Gillette. É, que era Eu tinha estreado na casa Heitor e fui levar pra lá um pocketzinho com o Luiz, Otávio e o Dugomide, e as pessoas pediram indicações. Ah, quem a gente pode chamar? Então, você não quer fazer show 2 dias? Na verdade foi isso. Você não quer fazer 2 dias de show? Eu falei, ah, gente, tem tanta gente na cidade pra chamar pra fazer show. Quem que vai repetir show? E daí, então indica alguém. E eu me lembro de ter dito, chama o Luciano. E o Luciano tinha um trabalho com o E.O.N. E na época, a galera já tinha pensado no Luciano. Já ia chamar, mas assim, foi mais um. E nesse movimento todo, eu chamei o Luciano. Eu já tinha visto o Luciano tocando um violão. E ele toca lindamente o Sérgio Sampaio, que é uma grande paixão da minha vida. E falei, nossa, eu tenho uma música do Sérgio Sampaio no meu repertório. Eu vou chamar esse piá pra cantar comigo. E daí chamei. E ele ficou, depois ele disse, né, que ele ficou super envaidecido. Meu Deus, vou fazer essa música com ela, tal, tá, papapá. E aí no show dele, ele me chamou pra fazer uma música com ele. Que, claro, foi horrível. Eu fiz muito. Mas eu acho que aí a gente começou a se aproximar mais.
Verdade.
E daí veio a história dos blocos, da história úmida. É.
Inclusive, eu conheci a Melina também no cabaré do Gilda com Vida Maria Bueno. Foi um negócio assim, um acontecimento de 2 dias que reunia artistas de muitas áreas. Eu também fiz uma performance junto com o pessoal do Água Viva, Luana Navarro. Sim. Mangueiraço Público, enfim, foi um acontecimento assim transformador mesmo ali, né? Foi um negócio. Pois é, que bom, que boa lembrança. Não, eu tava emocionadíssimo de cantar Sérgio Sampaio com a Rose, era magia pura a música, que é uma música que eu amo, inclusive.
É.
E daí foi isso, a gente começou a se aproximar, e aí eu acho que eu ajudei a produzir uma edição do Amor, que foi um trabalho que a Rô teve, que era um desenvolvimento desse, uma dose de Magilete, né?
Uhum.
Que era com Vinícius Araújo e com a Bruna, né? Puxa.
Sim.
E eu
primeiro era só com Vinícius, depois veio a Bruna.
Eu ajudei a produzir uma edição desse show na Casa Ocitocina, no Largo das Artes. E aí ali a gente já tava também assim, vamos fazer umas coisas junto e tal. Enfim, daí um dia a Rose me chamou por um café, assim, tão carinhoso quanto solene, e daí me explicou um pouco o desejo de produzir um disco, de se enveredar por aí, e eu fiquei emocionadíssimo, como sigo até agora. A gente tá desde então nessa saga, né, de pesquisar o próprio repertório, né, se provocar, desenvolver as canções, compor junto, entender como produzir, erguer fundos e condições. Então é um processo bem intenso e longo, e aí nesse meio do caminho muita gente importante também e assim, determinante na sonoridade do som foi se juntando.
Tem uma das canções que você lançou, um clipe com a participação da Joana Queiroz, que é uma loucura, né? A Não Obedeço.
Sim. A Não Obedeço é a que foi pensada de um outro contexto também.
A Não Obedeço é uma é um texto da Léo Glick, que é uma grande figura.
Sério? Da Leonarda, claro. Diva.
Diva, que mora em São Paulo agora, mas que é uma figura, assim, importantíssima aqui na cena, né? E, enfim, toda a história ligada à Selvática e tal, que são pessoas que eu amo muito, né? Sou muito próximo do pessoal lá. Esse texto eu já tinha visto a Léo ler em várias situações diferentes e sempre era muito impactante. Tem um nome grande, é Carta Indizível ao... Enfim, não sei nem reproduzir, mas é um nome assim de 3 linhas, assim, não sei. O ápice, assim, foi montar uma peça que inclusive reestreou agora no início do ano, né?
Sim.
Chamado Bafo da Gralha, um trabalho só com textos de mulheres aqui, acho que de Curitiba ou do Paraná. É, o Ari Jordani, que é da companhia, também é muito nosso amigo da Rose de muitos anos, ele, a Grace e todo o pessoal. É, ele musicou um trecho desse poema da Léo e chamou a Rose pra cantar, e é uma música bem importante no espetáculo, assim, tem um lugar ali de destaque. Espero, torço muito que a gente possa voltar aos teatros logo, mas...
Assim seja.
Espero que essa cena possa ser vista de novo, e daí, quando ele chama a Rose pra cantar, ele meio que oferece também a música, e eu me lembro que quando teve aquele evento chamado Ruído, aqui em Curitiba, se não me engano, teve curadoria do Gabriel Machado, que é da Selvática, do Léo Moita, e do Dani Valenzuela, que fez um trabalho. Eles fizeram um trabalho muito bonito mesmo de abrangência dessa curadoria, assim, veio coisas muito lindas e também promoveram junções muito importantes. E daí teve uma noite bombástica no Zé Maria Santos, que era um show da Janine Matias junto com uma apresentação, né, junto com a Simone Magalhães e a Rose. E nossa, era do show da Linda Quebrada, então imagina o estrondo da coisa. E sim, aí à noite teve coisas, né, muitas pedradas assim. A Rose cantou só com uma zabumba que na hora soava quase como um bumbo assim, puxado, acho que na mesa, assim, teve uma mix bem puxando os graves. Cantou o Não Obedeço a capela com essa zabumba que soava como um surdo. E foi um negócio que ficou todo mundo, assim, arrepiadíssimo. E, enfim, daí quando a gente foi desenvolvendo, né, o repertório do disco, a gente tinha certeza que essa música tinha que entrar, por tudo que diz também, né?
Sim. Ela é um espetáculo.
E aí, mas curiosamente, ela foi uma das últimas a gente, de fato, fazer o arranjo. E enfim, trabalhar assim na materialidade do que veio a virar a faixa, né, Não Obedeço. E aí, por fim, também teve a participação incrível da Joana Queiroz, que é essa artista assim, né, das melhores instrumentistas do mundo, que a gente teve o prazer de aproximar o contato nos últimos anos. Ela veio no ano passado para um projeto que eu estava produzindo, deu uma oficina e fez um show, e aí no início desse ano ela veio dar aula na oficina de música. E daí ela me escreveu, fez um show aqui em casa, que é um pré-lançamento de um disco dela que tá para ser lançado agora, chama Tempo Sem Tempo. É de uma delicadeza, assim, enfim, ímpar.
É lindo demais.
Ela é muito poderosa, e daí a gente, tipo, tava produzindo o Léo, que inclusive, né, produz comigo e que faz a mixagem, masterização do disco, gravação e tal, tanto da Ima quanto do Fronteiriça. Ele fez o som desse show, a gente tava produzindo aqui em casa, daí a gente falou, então nós estamos finalizando uma faixa lá, tu não topa gravar uns clarones e uns clarinetes? Ela falou, super, vamos lá. E aí, muito organicamente, ela arrepiou.
Sim, foi lindo, foi maravilhoso.
Não obedeço mais, não obedeço, não, eu não obedeço mais.
Meu amém não
Você está curitibaneando com Rosiane Santos.